Aleluia! Você pode dizer aleluia, não? Aleluia! Falei, glória a Deus! Amém! É gritando de manhã, a gente dá uma espertada, né? Já aquece um pouco. Que realmente, estava ali pensando, né? Tomara que a bênção para aqueles que vieram de manhã bem cedinho seja, chegue mais rápido. Amém? Glória a Deus, dê um sorriso para quem está do seu lado, pode sentar. Porque estava frio de manhã, não estava? Acho que agora já começou a esquentar um pouco. Mas estava, acho que 2 graus, né? Misericórdia. Mas tomara que a bênção chegue mais rápido. Aleluia. Vamos crer nesse milagre aí. Então, bom dia a todos mais uma vez. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Está lá no livro de Lucas, capítulo 5. Se eu puder abrir sua Bíblia, Lucas, capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Se puder, isso. Eu ia pedir para a moça do teclado esquentar os dedos aqui. Obrigado, tá? Aleluia. Então, assim, Lucas capítulo 5, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. Vamos lá. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinal aos seus companheiros nos outros barcos para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Senhor, usa esta palavra para falar aos nossos corações. Que a palavra nos inspire, nos ensine e nos capacite a viver cada vez mais o propósito, o plano do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Talvez você já tenha lido esse texto várias vezes, mas esses dias eu lendo, eu pensando algo, quero compartilhar com você um pensamento aqui. Eu fico pensando que todo pescador, o sonho de todo pescador é encher um barco, trazer o barco cheio de peixe. Sim ou não? Concorda comigo? Como o sonho de um palhaço de circo é ver o seu circo cheio. O sonho de um pastor é ver a igreja cheia. O sonho de um empresário é ver a sua empresa realmente cheia o tempo todo. E é algo interessante que Deus realmente ele tem prazer em realizar sonhos. Olhe para quem está do teu lado e fala assim: Deus tem prazer em realizar sonhos. O Senhor, o propósito de Deus nas nossas vidas é realizar sonhos. Isso é fato. No barco ali, Simão e os pescadores, o sonho, eles estavam passando por um tempo de frustração, porque passaram a noite inteira pescando, tentando, se esforçando, dando o seu melhor, e não conseguiram o seu propósito. Por isso o tema da ministração, da frustração é a eternidade. Por quê? Porque eles se frustraram. E às vezes na nossa caminhada, trazendo para o nosso dia a dia, nós nos esforçamos, e muitas vezes nós nos frustramos no meio da caminhada. Talvez você, no seu dia a dia, tenha se frustrado, dado o seu melhor, e tenha se frustrado. Foi isso que estava acontecendo, e o texto nos diz literalmente isso. os pescadores queriam algo, buscar peixes para que eles pudessem vender e viver daqueles peixes, mas não encontraram. Então foi um momento de frustração. A gente pensa que a Bíblia é um livro somente de bênçãos e de vitórias. Nem sempre. A Bíblia nos mostra muitas vezes as derrotas, as dificuldades, os problemas e as frustrações. Os discípulos de Jesus não se tornaram discípulos porque eles eram os melhores. Não, às vezes eles se tornaram discípulos porque eles eram até mesmo os piores. Muitos frustrados, perdedores, derrotados em algumas áreas, mas a partir do momento que começaram a andar com Jesus, tudo mudou. E o texto nos mostra isso. Mas primeiro princípio que a gente aprende, no versículo 4, Simão fala assim: debaixo da tua palavra, debaixo da tua palavra, nós voltaremos. Eu imagino que eles estariam cansados, eles estavam cansados. Passaram a noite inteira pescando. Se nós passarmos uma noite acordado, a gente fica cansado. Era manhã e eles voltaram para pescar. Que nos ensina isso? Que debaixo de uma palavra de Jesus, tudo muda. Debaixo de uma palavra, tudo muda. Olha para quem está do seu lado e fala assim: debaixo de uma palavra, tudo pode ser mudado. Então, trazendo para os dias de hoje, qual é a situação, qual é a dificuldade, qual é o problema, qual é a frustração que nós estamos vivendo em alguma área da nossa vida? Debaixo de uma palavra de Jesus, tudo pode mudar. Rapidamente, instantaneamente. Foi isso que aconteceu. Só que é importante nós entendermos e ouvirmos a voz de Deus. Eles ouviram porque eles estavam perto de Jesus. Nós vamos ouvir porque nós estamos perto de Jesus aqui, amém? Frio de manhã no domingo, bem pertinho, em nome de Jesus. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus. E os discípulos, Simão e os outros pescadores ali, eles conseguiram ouvir porque eles estavam perto. Hoje, uma das formas de nós mais ouvirmos a palavra, mais ouvirmos a Jesus, é através da Bíblia. Quanto mais nós lermos a Bíblia, mais nós entenderemos as promessas de Deus para as nossas vidas. Mas nós conseguiremos entender que não são poucas as promessas. Os estudiosos dizem que há de 7 mil a 15 mil promessas para mim e para você. Então assim, mas eu estou frustrado com a minha vida financeira. Ei, existe promessa de prosperidade. Eu estou frustrado com a minha saúde. Ei, existe promessa para a saúde na Bíblia. Existe promessa para todas as áreas. Mas às vezes, nós, em vez de ouvirmos, entendermos, profetizarmos e declararmos essa promessa, a gente fica de braço cruzado. Não faz nada, não declara, não usa a nossa boca para declarar bênção e vitória. Isso faz com que o milagre não aconteça. Então, primeiro princípio, debaixo de uma palavra tudo muda. Tudo muda. Não existe problema que Deus não possa resolver. Não existe frustração que o Senhor não venha com óleo e cure. Não existe. Não existe. Para nós, às vezes, nós não encontramos saída. Para nós, é difícil entender que há uma saída, que há uma solução. Mas para Deus, é muito fácil. Para nós, difícil. Para Deus, é muito fácil. Ele é especialista em encontrar saídas. Ele é especialista em colocar você de frente a um grande milagre em nome de Jesus, amém? Segundo princípio, que a gente vê esses discípulos ali, Simão, ele, mesmo cansado, ele obedece. Mesmo cansado, eles viveram a obediência, e a obediência atraiu o milagre. Eles poderiam falar assim: puxa, Senhor, o Senhor é poderoso demais, pregou aqui para nós, curou os enfermos, foi lindo essa manhã, mas a gente está cansado demais para voltar. E nós, na nossa experiência, quando a gente não pega num dia, no outro dia a gente vai pegar peixe, então vamos deixar para amanhã. Eles poderiam encontrar uma situação, encontrar justificativas, eles poderiam encontrar alguma coisa para falar assim: Senhor, vamos deixar para amanhã. O Senhor pode vir amanhã, ou deixe que a gente faça amanhã. Mas não, debaixo de uma palavra de Jesus, eles foram obedientes. A obediência te leva a níveis maiores. A obediência te leva a alcançar milagres. Mas às vezes nós temos dificuldade de ouvir e temos dificuldade de obedecer. Eles estavam cansados. Eles estavam frustrados, mas mesmo assim, vamos obedecer ao Mestre. No que nós devemos obedecer ao Senhor? Aonde nós devemos melhorar a nossa obediência em Deus? Aonde? Eu acho que uma das coisas que mais nos faz crescer em Deus é quando nós perguntamos para nós mesmos. Fazemos perguntas para nós mesmos. Aonde eu posso melhorar? Aonde eu posso ser mais obediente? Às vezes nós queremos grandes milagres, grandes feitos do Senhor, mas não estamos dispostos a obedecer. E aí, o Senhor precisa vir com a voz dele para nós, e falar assim: você precisa obedecer aqui, ali e lá. Às vezes é abandonar algum pecado de estimação. Às vezes é deixar de fazer coisas que está fazendo que afasta do caminho de Deus. Tudo isso tem... Tudo isso atrai, atrapalha o milagre. O milagre, ele chega quando há obediência. Olhe para quem está do teu lado e fala assim: o milagre vai chegar quando você for mais obediente. Amém? O milagre, ele, a obediência atrai o milagre. Porque toda promessa, existe um princípio a ser cumprido. Esses dias atrás eu falava com um irmão, e ele falava sobre as dificuldades e necessidades financeiras. Primeira coisa que eu perguntei para ele foi a respeito do princípio, se ele tem sido fiel a Deus. E aí ele falou: não, pois é, né, aquilo, aquele outro. Falei: irmão, não tem como você colher as promessas se não plantar os princípios. Então, é debaixo de um princípio. Se eu quero colher laranja, eu preciso ir numa árvore de laranja. Eu preciso plantar uma árvore de laranja para colher laranja. É aqui, esse é o princípio. Não tem como árvore de laranja produzir limão. Não. Então, existem princípios. E eu falava com ele, e é justamente isso. O milagre, ele acontece debaixo de uma obediência. A vida próspera, a vida saudável, a vida espiritualmente poderosa, está debaixo de um princípio. Sempre. Todo princípio atrai consigo uma promessa. Amém? Em nome de Jesus. E aí, terceiro princípio que a gente aprende também é que os milagres existem para ser compartilhados. Nesse texto, a gente vê o barco ali de Simão cheio, e ele cheio, ele não pegou e reteve para ele só. Ele não foi, ele não ficou preocupado só com ele. Ele entendeu que, peraí, eu estou sendo abençoado, posso abençoar os outros. Ele teve compaixão, ele teve amor, ele teve sabedoria em compartilhar com os outros. Toda a bênção que Deus tem derramado sobre a minha vida e a sua vida, ela precisa ser compartilhada, amém? A gente não pode ser ganancioso, a gente não pode ser orgulhoso demais, a gente não pode reter aquilo que não é nosso. O que vem de Deus para nós é dele, bênção para as nossas vidas, mas quando nós semeamos, quando nós somos generosos também com os outros, o que acontece? Nós recebemos essa generosidade. Nós compartilhamos. Fica pensando, esses discípulos aqui, Simão, com o barco cheio, chama os amigos: vem cá, traz os barcos aqui, vamos encher junto. Imagina a marca que ele deixou na vida dos amigos. Não eram sócios, não eram nada. Eles eram pessoas amigas, trabalhavam no mesmo, talvez até mesmo concorrentes. E ele falou assim: peraí, se Deus está dando tanto para mim, eu preciso compartilhar com o outro. Isso chama-se generosidade. Quando nós somos generosos, a Bíblia diz que o generoso verá aumentar as suas riquezas. Ah, eu quero ver as... quero prosperar. Seja generoso. Compartilhe com alguém aquilo que Deus está fazendo. E não só de forma financeira, recurso financeiro, mas de milagres, de bênçãos que Deus já fez na sua vida. Talvez é uma cura, algum milagre. Tudo isso é muito poderoso. Quando nós testemunhamos um milagre que Deus fez, quando nós testemunhamos uma cura, isso gera fé na vida do outro. E o outro também alcança milagres, às vezes iguais, até maiores que você. Porque a vida com Deus é assim. É uma vida de inspiração. Ali, aqueles discípulos, Simão, serviu de inspiração para aqueles outros pescadores, entregando compartilhando os milagres que Deus tinha feito na vida dele, que Jesus estava fazendo. Então, olhe para dentro de você. Vamos analisar e pensar que, de que forma nós podemos ser mais generosos. De que forma nós podemos compartilhar os milagres que Deus tem feito na nossa vida. Não somente parte financeira, mas em todas as outras áreas. Aonde nós chegarmos, nós temos que deixar algo nosso. Podemos deixar uma marca, podemos deixar um legado, uma história. Foi isso que Simão fez. E aí, quarto princípio, todo sonho, ele fica pequeno diante da grandiosidade da presença de Jesus. O sonho daquele pescador, Simão, era encher o seu barco de peixe. Era produzir riqueza para sua família, trazer recursos para sua casa. Mas ele entendeu que quando ele encontrou-se com Jesus, existia um propósito muito maior. E aí é que esse texto fala bastante comigo e com você, eu acredito. Na nossa naturalidade, na nossa natureza carnal, nós nos preocupamos demais com coisas naturais. Demais com coisas naturais, coisas que a traça corrói, o tempo acaba, mas em Jesus, tudo isso que é natural, que a traça corrói, que acaba, se torna fútil, se torna normal, se torna de lado, dá para deixar de lado. Simão, a preocupação dele era os peixes, recursos para sua casa, era a coisa mais importante da vida do pescador, é isso, é trazer peixe para casa, porque ali estava o recurso, ali estava a vida deles. Mas a partir do encontro com Jesus, tudo isso mudou. Jesus falou assim, larga aí as redes e agora vem me segue, vou fazer de você pescadores de homens. Larga essas redes aí. Pensa você, no auge, no dia do que você fez mais coisas, que você ganhou mais dinheiro na sua vida, que você estava mais alegre, que você teve que compartilhar com os outros de tanta bênção que você teve, porque você não aguentava carregar. Aqueles dias, Jesus fala para você, ó, deixa todas essas bênçãos de lado. Deixa tudo. Não se preocupa com isso daí. Deixa tudo de lado e vem me segue. Normalmente, às vezes, Jesus faz essas coisas para entender e para nós mostrarmos aonde está a inclinação do nosso coração. Às vezes, Deus usa essa palavra e usa esse texto, usa esse ensinamento para nos mostrar que realmente nós precisamos dar passos de fé, andar mais com Jesus, se preocupar mais com as coisas espirituais do que com as coisas naturais. Às vezes a gente quer grandes bênçãos, milagres, vitórias espirituais, mas não somos capazes de se aproximar mais dele e deixar um pouquinho mais de lado algumas coisas que nos afastam. Jesus fala assim, ei, não tenha medo. Jesus disse a Simão, não tenha medo. Uma das coisas que nos trava, que nos paralisa, é o medo. Temos medo de abrir uma cela. Nós temos medo de pregar o evangelho. Nós temos medo de ser taxado como crente. Nós temos medo de viver uma vida de maior intimidade com Jesus. Medo de várias coisas. Isso, muitas vezes, faz com que você não viva completamente os milagres de Deus. Quantos aqui querem viver todos os milagres de Deus sobre a sua vida? Amém? Para isso, nós precisamos, às vezes, deixar alguma coisa de lado. Às vezes, são coisas que são as mais importantes para nós. Mas para Deus não é importante. Para Deus, o que é mais importante é você estar perto dEle. Para Jesus, o que é mais importante é você se preocupar e estar abraçado com Ele todos os dias da sua vida. Amém? Por isso, da frustração à eternidade, esses discípulos, eles largaram o que era natural para viver a eternidade em Cristo Jesus. Amém? Quero que vocês coloquem em pé. Vamos orar. O culto da manhã é um curto culto, né? É um culto curto, curto culto, alguma coisa assim. Mas é um culto gostoso, poderoso, amém? E eu queria que nessa manhã você vá para casa abençoado, cheio de questionamentos. O culto é gostoso quando a gente sai daqui pensando, e aí? O que eu posso melhorar? Onde eu preciso? O que eu preciso mudar? Qual é os peixes que eu preciso deixar de lado? Quais são as frustrações que eu preciso mudar? Aonde que Jesus precisa agir? Essas são as perguntas que você possa hoje, nessa manhã, perguntar algo para Deus. Tomar novas decisões. Vamos, feche seus olhos, vamos orar um pouco. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Aleluia. Se você sentir no coração que precisa vir à frente, sair do seu lugar, falar, Jesus, eu preciso mudar algo. Sai do seu lugar também, vem na frente, é importante. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente move o coração de Deus. Os anjos são tocados pela nossa aptidão, pela nossa ação. Sai do seu lugar, vem pra frente. Mesmo no frio, acredito que hoje Deus quer falar aos nossos corações de uma forma especial. Em nome de Jesus, Senhor, toca-nos nessa manhã. Enche-nos do teu Espírito. Nos capacita. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, aleluia. Coloque a sua vida, frustrações, dificuldades, tudo no altar do Senhor. Aproveite essa manhã.